Você acompanha a partir de agora, pela São Vicente FM, direto do plenário Francisco Emílio Gabriel, a sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul.
Verificando no regimental de vereadores, declaro aberta a 35ª sessão ordinária, hoje, dia 10 de outubro do ano 2022. Saúdo todos os senhores e as senhoras vereadoras, saúdo também as nossas assessoras que estão aqui junto, a nossa amiga Solange, que nós honra com a sua presença aqui na nossa sessão, e também saúdo todos os ouvintes da nossa Rádio São Vicente. Coloco em discussão a ata 34 da sessão ordinária realizada no dia 3 de outubro do ano 2022. Se nenhum dos senhores vereadores, senhoras vereadoras, querem discutir a referida ata, coloco a mesma em votação. Os vereadores e vereadoras que concordarem, permaneçam como se encontram, se manifestam de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores e senhoras vereadoras. Passamos para as correspondências. A correspondência 030 do ano 2022 do gabinete e o convite curso DPM.
Ofício 230 de 2022, do gabinete. Excelentíssimo senhor João Batista Cassol, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul. Assunto, resposta ao pedido de informação 44 e requerimento 017. Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através do presente instrumento responder ao pedido de informação 044. Informo que, conforme Lei Municipal nº 5.404 de 2016, dá o nome à rua que passa atrás da olaria de José Valdecir Cogo, mas conforme a lei não especifica ponto de início e fim, bem como a largura. Em anexo, também segue a resposta do requerimento 017, memorando da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo. Sendo que tínhamos o para o momento, atenciosamente, Fernando da Rosa Paim, prefeito municipal São Vicente do Sul. DPM Educação, curso presencial, processo legislativo e elaboração das leis. Data 10 de novembro a 11 de novembro. A DPM Educação atenta à exigência legal, que são as normas jurídicas, devem ser redigidas com clareza, precisão e ordem lógica, conforme o artigo 11 da Lei Complementar 95 de 98, evidentemente com perfeito conhecimento dos diversos momentos do processo de sua formação, promove o curso de processo legislativo e a elaboração de leis direcionada aos participantes desse processo, no âmbito municipal do Legislativo e do Executivo, em que são abordados os diversos aspectos a ser observado pelo legislador.
Solicito à vereadora secretária que faça a leitura da emenda do projeto de lei 090, 091, 092, 093 e 094 do ano 2022, juntamente com as mensagens justificativas que serão encaminhadas para a assessoria jurídica e as comissões para pareceres.
Projeto de lei 90 de 2022. Autoriza a abertura de crédito especial por excesso de arrecadação no valor de R$ 23.754,41. Mensagem justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito especial por excesso de arrecadação de recurso vinculado 4.050, farmácia básica, no valor de R$ 23.754,41. Na Secretaria Municipal de Saúde, tendo em vista a ampliação dos recursos de transferência do Governo do Estado, por meio do programa Farmácia Cuidar Mais, para a melhoria da infraestrutura e da prestação de serviço à população da Farmácia Básica Central, sendo que tínhamos para o momento e colocamos à disposição para maiores esclarecimentos. Atenciosamente, Gabinete do Prefeito Municipal de São Vicente do Sul, em 7 de outubro de 2022. Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 91 de 2022. Autoriza abertura de crédito especial por superávit financeiro no valor de R$ 32.791,27. Mensagem justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito especial por superávit financeiro do exercício de 2021 dos recursos vinculados 4.050, farmácia básica no valor de R$32.791,27 na Secretaria Municipal da Saúde, tendo em vista a aplicação dos recursos de transferências do Governo do Estado por meio de programa Farmácia Cuidar Mais, para a melhoria da infraestrutura e da prestação de serviço à população da Farmácia Básica Central, sendo que tínhamos para o momento e colocamos-nos à disposição para maiores esclarecimentos. Atenciosamente, Gabinete do Prefeito Municipal de São Vicente do Sul, 7 de outubro de 2022. Fernanda Rosa Paim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 92 autoriza a abertura de crédito suplementar por excesso de arrecadação no valor de R$ 26.897,48. Senhor presidente, senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito suplementar por excesso de arrecadação dos recursos vinculados 1.041, Hospital São Vicente Ferrer, 4.090, Atenção Básica, 4.500, Custeio Atenção Básica, 4.503, Custeio Assistência Farmacêutica, 4.505, Investimento Atenção Básica, 4.506, Investimento Atenção Especializada, no valor de R$ 26.897,48. Tendo em vista a ampliação do orçamento e utilização dos recursos provenientes de repasses do Governo Federal para as ações da Rede da Saúde Municipal, sendo que tínhamos para o momento e colocamos à disposição para maiores esclarecimentos. Atenciosamente, Gabinete do Prefeito Municipal de São Vicente do Sul, 7 de outubro de 2022, Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 93. Autoriza abertura de crédito suplementar por superávit financeiro no valor de R$ 35 mil. Mensagem justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei que autoriza abertura de crédito suplementar por superávit financeiro do exercício de 2021, do recurso vinculado 1.090, Fundo da Criança e Adolescente, no valor de R$ 30 mil, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, tendo em vista a ampliação do orçamento e a aplicação dos recursos nas ações do programa União Faz a Vida, sendo que tínhamos para o momento e colocamos à disposição para maiores esclarecimentos. Atenciosamente, Gabinete do Prefeito Municipal de São Vicente do Sul, 7 de outubro de 2022. Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 94 de 2022. Autoriza abertura de crédito suplementar por redução de verba no valor de R$ 55 mil. Mensagem justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei que autoriza abertura de crédito suplementar por redução de verba no valor de R$ 55 mil na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social para adequação do orçamento e aplicação dos recursos federais recebidos para o custeio das atividades desenvolvidas no CRAS do município, sendo que tínhamos para o momento e colocamos-nos à disposição para maiores esclarecimentos. Atenciosamente, Gabinete do Prefeito Municipal de São Vicente do Sul, 7 de outubro de 2022, Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal.
O grande expediente de hoje está a cargo da vereadora Maria Helena Monrudo Castro Vicente, pelo tempo de 20 minutos, se a senhora desejar. O próximo... O grande expediente do vereador Alex dos Santos Martins. Com a palavra a vereadora Maria Helena.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, demais assessoras que hoje nos prestigiam com sua presença, também a nossa auditora do controle interno, Solange, e um agradecimento especial para todos aqueles que nos escutam, que tiram seu tempinho para escutar as nossas sessões aqui da Câmara. Na segunda-feira passada, a gente participou, todos nós vereadores, juntamente com a administração municipal, sobre uma palestra do MEI, onde o SEBRAE e a Associação Comercial proporcionaram aos microempreendedores do nosso município um primeiro encontro de gestão fácil de empreendimentos. Foi de grande valia a palestra, onde eles se informaram como se faz para abrir um MEI e qual a importância de manter a documentação em dias. Também, olhando o nosso site, hoje conversando com o prefeito, a administração municipal adquiriu o quarto micro-ônibus com recurso próprio para a Secretaria de Educação, então, para a realização dos transportes dos alunos, no valor de R$ 361.000, por meio de adesão da ata do FNDE, Caminho das Escolas. Também foi adquirido um micro-ônibus para a Secretaria de Saúde, com auxílio da emenda do parlamentar do deputado federal Pedro Westphalen, no valor de R$ 16.000. Né, os dois ônibus têm acessibilidade, têm elevador para acessibilidade para cadeirantes, que isso é de grande importância. E cabe, mais uma vez, ressaltar a importância da gente votar naqueles deputados que valorizam o nosso município. Hoje, pela manhã, também, o prefeito assinou 3 ordens de serviços para dar andamento na calçada da Antero Xavier, que é do atalho do IFE, o corredor do raio-x do hospital e a 25 capelas mortuárias para o cemitério. Também foi homologada a licitação para conserto da reta escavadeira, que a Secretaria de Obras já estava só com uma, as outras duas estavam paradas, e também as duas caçambas, a caçamba da placa IUB5807 e a grale IRO116. Também a Prefeitura está realizando um projeto de reativação do telecentro, que quando em 2016 foi entregue, estava funcionando, mas depois, não sei se você sabe por que motivo, foram desativados. E agora a ideia do Executivo, além de reativar o telecentro, colocar lá junto à Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, a biblioteca para na antiga Prefeitura. Também, né, no decorrer da semana, foram realizados alguns eventos, tipo a Escola Coqueiro finalizou o projeto Tempero do Amor, que é um projeto que é feito através da coordenação da professora Priscila Lannes, um projeto dos programas União Faz a Vida, além de outros que também estão em execução. Quero deixar um convite agora para o dia 12. A Secretaria de Desenvolvimento Social vai realizar o dia do piquenique na praça, a partir das 15 horas para as crianças. E também no dia 18, no Salão Paroquial, terá uma atividade para os idosos, com uma fala motivacional com a palestrante Kátia Siqueira, e depois mais umas brincadeiras a cargo da Secretaria de Desenvolvimento Social. Acho que nós tínhamos para hoje, deixando uma boa noite a todos e uma boa semana. Eu tenho que me cuidar no final, porque eu sempre erro onde dizer que eu tinha para isso era hoje. Eu sempre inverto. Obrigada a todos.
Obrigado, vereadora Maria Helena. Passamos agora para a ordem do dia. Solicito a leitura da emenda do projeto de lei em resolução 07 do ano 2020 de junho, juntamente com seus pareceres.
Projeto de resolução 07 de 2022. Regulamenta o disposto no artigo 3º da Lei Municipal 5.694 de 2022. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer 086, data 10/10/2022, autor legislativo, conclusão e voto favorável. O projeto de resolução 07 em análise foi apresentado nesta Casa Legislativa no dia 3 de outubro e tem como objetivo a regulamentação do disposto no artigo 3º da Lei Municipal 5.694 de 2022. Conclusão e voto. Diante dos fundamentos legais e constitucionais expostos, bem como os ajustes e orientações propostas quanto às normas técnicas, esta relatoria, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de resolução número 7 de 2022. Daniele Buntig de Oliveira, vereadora relatora. Acompanha o voto da relatora, os vereadores Flávio da Rosa Paim, presidente, e Gilmar Lopes Giacomelli, integrante. Comissão de Economia e Finanças Públicas, parecer 088 de 2022, data 10/10/2022, autor legislativo, regulamento disposto no artigo 3º da Lei Municipal 5.694 de 2022, conclusão do voto favorável. O projeto de resolução em análise foi apresentado nesta Casa Legislativa no dia 3 de 10 de 2022 e tem como objetivo regulamentar a Lei Municipal 5.694 de 2022. Diante dos fundamentos legais e constitucionais expostos, bem como os ajustes e orientações propostas quanto às normas técnicas, esta relatoria, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de resolução número 7. Maria Helena Vicente, relatora. Acompanho o voto do relator dos vereadores Alex dos Santos Martins, presidente, e Gislaine Zignati Delpino, integrante. O parecer jurídico é favorável ao projeto.
Coloco em discussão o referido projeto. Se os senhores vereadores, as senhoras vereadoras não querem discutir o referido projeto, coloco mesmo em votação. Os vereadores e as vereadoras que concordarem, permaneçam como se encontram, se manifestam de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores e as senhoras vereadoras. Passamos para o trabalho dos vereadores. Um requerimento 019, do ano 2022, da autoria do vereador, da vereadora Daniele Busch, de Oliveira, do PT, Flamarão Kelly, da Silva, do MDB, José Luiz Couto Carvalho, do PTB.
Requerimento 19. A vereadora da bancada do PT, Daniele Busch de Oliveira, juntamente com os vereadores José Luiz Couto Carvalho, da bancada do PTB, e Flamarion Keller da Silva, da bancada do MDB, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar o seguinte requerimento. Requer ao Executivo Municipal, juntamente com as secretarias responsáveis, cópia das portarias dos servidores que possuem autorização para dirigir veículos oficiais do município. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 10 de outubro de 2022. Daniel Buntico de Oliveira, vereadora do PT. Flamarion Keller da Silva, vereador do MDB. E o José Luiz Couto Carvalho, vereador do PTB.
Coloco em discussão o referido requerimento. Se nenhum dos senhores vereadores, com a palavra o vereador Flávio. Flavinho.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, colegas assessores. Boa noite, a plateia aqui presente. Boa noite aos ouvintes da Rádio São Vicente. Eu realmente não estou entendendo esse requerimento, por causa que no dia nós temos a lei número 5.752 de 21, sancionada no dia 16 de 13 de 21. Provavelmente no dia 15 ou no dia 8 do 3. Eu não sei onde os senhores vereadores que propuseram esse requerimento estavam, porque nós votamos uma lei que autoriza os servidores, tem um rol elencado, a lei 752. Então eu queria deixar registrado aqui o que seria, qual é que é a dúvida aqui. E aproveitando, falando nisso, tem um portal agora de legislação que está com todas as leis compiladas aqui, que dá para procurar, no caso. Então, muito obrigado por enquanto.
Obrigado, vereador Flavinho. Com a palavra, a vereadora Dani.
Cumprimento, senhor presidente. Colegas vereadores, colegas vereadoras, as assessoras aqui presentes, a Solange, nossa auditora do controle interno do município, aos ouvintes da Rádio São Vicente FM. Vereador Flávio, o nosso requerimento vem solicitar cópia das portarias dos servidores que foram nomeados, que têm autorização de dirigir. Isso nós não encontramos no portal de transparência. E acredito que não seja nenhum crime a gente solicitar isso, né, já que nosso papel aqui é de fiscalizar, estamos no nosso direito, então não vejo nenhum problema em ter esse requerimento. Seria isso, muito obrigada.
Obrigado, vereador Dani. Com a palavra, o vereador José Luiz Couto Carvalho.
Boa noite, senhor presidente, boa noite, senhores vereadores, boa noite, os ouvintes da 106, a nossa colega, amiga Solange, e também os assessores dessa casa. pessoal, eu fico triste. Eu tô com 20 anos de casa quando eu ouço uma bobagem dessa. Realmente teve essa lei. Mas é um direito dos vereadores e um dever de fiscalizar, vereador Flávio. Não sei se o senhor sabe que nós temos aqui, dependente do partido que esteja lá, nós ganhamos 4 mil e poucos reais para fiscalizar o Executivo Municipal. Então, é um direito de nós, vereadores, saber quem é que está autorizado, qual é as portarias. Porque, não sei se o senhor sabe, que tem pessoas que nem é do quadro do município, que não tem contrato com o município e estão dirigindo ônibus. Não sei se o senhor está sabendo. Se o senhor não está sabendo, o senhor deve levantar um pouquinho mais cedo e ir para a rua para o senhor ver as pessoas que estão dirigindo. Então, aí um vereador faz um pedido desse e houve uma bobagem, como ouviu hoje de manhã aqui, a vereadora Dani viu, o vereador Alex viu, e o outro, o vereador Flamarion, e algum outro que estivesse aqui, que os vereadores fizeram esse requerimento para atrapalhar o andamento da administração. Então, eu até hoje sempre fiz, e se o prefeito estiver escutando, ajudar, jamais eu vou atrapalhar. Mas também nós não podemos se calar. O senhor concorda comigo? Nós não temos aqui para se calar se não tem nada de irregularidade. Por que que não podemos fazer? Por que o medo do senhor de nós fazer isso aí? É uma transparência. E é o que nosso trabalho dos vereadores. Temos muito bem pago para isso. Seria isso. Obrigado.
Obrigado, vereador Flamengo. Não, não. O senhor pode pedir uma parte para outro vereador. Com a palavra, vereador Flamarion.
Meu cordial boa noite, nossa mesa diretora, nobres colegas vereadores, assistentes que aqui se encontram, e aos ouvintes da nossa rádio comunitária 106 FM que estão na escuta. Em especial, também, a nossa amiga Solange, diretora do nosso controle interno do nosso município, ou o controle interno do município. A importância que tem o controle interno no município, vereador Flávio. Até eu gostaria que o senhor fizesse alguma pendência, uma pendenga com ela, para saber como é que está sendo feito o trabalho dela também. Porque o senhor criticou nós exatamente para saber um pedido de uma informação de uma lei que passou aqui por esta casa e foi aprovada por nós, vereadores. A gente sabe que tem uma lei que foi aprovada por nós. E nada mais justo a gente tentar colocar essas pessoas que têm autonomia de poder dirigir para melhorar o andamento do nosso município. Descendo a parte nobre do colega José Luiz.
Tanto nós queremos atrapalhar a administração, vereador Flamarion, que votamos essa lei por unanimidade. O vereador Alex foi contra. Então, assim, ó, tanto que nós temos aqui que essa lei foi aprovada por 7-1. Então, assim, isso aí prova que nós estamos aqui para quê? Para ajudar e também para fiscalizar. Seria isso, obrigado.
Pois é, é o que eu falo. A gente tem o direito de fazer os requerimentos, pedido de informação, como o senhor mesmo falou, que tem no portal de transparência, a gente sabe que tem no portal de transparência, mas a gente pode fazer esse requerimento pela via, aqui pela Casa do Povo, porque a gente tem que saber, e a nossa comunidade tem que saber também quem está dirigindo, quem foi que autorizou, foi nós vereadores, juntamente com o projeto de lei que veio da nossa administração. Então, eu acho que tem que ter o bom senso um pouquinho de tentar respeitar um pouquinho nosso trabalho aqui nessa casa. Não estou dizendo que o senhor não está respeitando, porque não devemos tapar o sol com a peneira, seja o administrador que estiver à frente do nosso município. As cobranças vêm, a gente recebe denúncias, a gente tenta averiguar o que está acontecendo. E vamos aguardar, então, esse requerimento que está sendo feito para que envie para a nossa casa o quanto antes. Seriam essas minhas palavras de hoje.
Obrigado, vereador Flamarion. Com a palavra, o vereador Alex Martins.
Boa noite, ouvintes da 106.3, nobres colegas, plateia aqui presente. Até foi citado ali desse projeto dos motoristas todos dirigirem, dos todos funcionários ali. Eu fui contra esse projeto. E mais uma vez vou falar, fui contra e sou contra. Nós temos vários funcionários do quadro, motorista do quadro, disponíveis para dirigir nossos carros públicos. E assim mesmo vejo hoje, até essas semanas passadas, motoristas com RPA dirigindo carros públicos. Não é uma nem duas vezes, já vi duas vezes. Mas, que nem o vereador Flávio, nenhuma vez teve denúncias ou alguma coisa de nosso tipo. Nenhuma vez tentamos embargar o funcionamento da prefeitura ou impedir alguém de trabalhar. Pelo contrário, nós sempre ajudemos. E eu acho que não cabe esse escândalo aí só para mostrar para nós quem são os funcionários. Eu acho que não estão pedindo nada além. Seria isso. Eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Alex. Se nenhum dos senhores vereadores, as senhoras vereadoras querem continuar discutindo o referido requerimento, coloco mesmo em votação. Os vereadores e as vereadoras que concordarem, permaneçam como se encontram ou se manifestam de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores e senhoras vereadoras. Tem o requerimento no 020 do ano 2022 da autoria do vereador José Luiz Couco Carvalho, PTB. Coloco em discussão o referido requerimento.
Requerimento número 20. José Luiz Couco Carvalho, nos termos legais e regimentais, em presença de Vossa Excelência, apresentar o seguinte requerimento. Requer que seja feito abastecimento na caixa d'água no cemitério do Carmo, na localidade da Picada do Sarrato. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 10 de outubro de 2022. José Luiz Couto Carvalho, vereador da bancada do PTB.
Coloco em discussão o referido requerimento. Com a palavra, o vereador José Luiz Couto Carvalho, do PTB.
Retorno, senhor presidente. Na verdade, eu fiz dois requerimentos, eu vou falar nos dois. Um é para a água e a outra é para colocar areia lá no cemitério Nossa Senhora do Carmo, visando que agora está chegando os finados. Inclusive, ontem tinha uma família lá, Loreto, querendo fazer uns túmulos e não tinha água. É bem simples, é só pegar o telefone e ligar para o pessoal, tanto com o Osmar como para o nosso secretário de Cultura, e com certeza seria bem atendido. Mas é só para deixar um registro, porque a comunidade solicita, né, senhor João? E quando solicita, é bom a gente dar um retorno para eles. Ah, o vereador está nos dando atenção, mas... Era só ter ligado para eles que eu conseguia. Mas é só para deixar registrado aqui que nós estamos trabalhando e visando o bem-estar da comunidade. Seria isso, obrigado.
Obrigado, vereador José Luiz. Continue em discussão referindo o requerimento. Se nenhum dos senhores vereadores, senhoras vereadoras, querem continuar discutindo os referidos requerimentos, colocam mesmo em votação. Os vereadores e as vereadoras que concordarem permaneçam como se encontram, se manifestam de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores e as senhoras vereadoras. Passamos para o requerimento número 021 do ano 2022, de autoria do vereador José Luiz Couto Carvalho.
Requerimento número 21. José Luiz Couto Carvalho e Alex dos Santos Martins, nos termos legais e regimentais, vem a presença de Vossa Excelência apresentar o seguinte requerimento. Requer que seja colocado uma carga de areia no cemitério do Carmo, na localidade da Picada dos Farrapos, para que fique à disposição dos moradores. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 10 de outubro de 2022. José Luiz Couto Carvalho, vereador da bancada do PTB, e Alex dos Santos Martins, vereador da bancada do PTB.
Coloco em discussão o referido requerimento. E nenhum dos senhores vereadores e senhoras vereadoras quer discutir o referido requerimento, coloco mesmo em votação. Os vereadores e as vereadoras que concordarem, permaneçam como se encontram, se manifestam de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores e as senhoras vereadoras. Passamos para o requerimento número 022, de autoria da vereadora Daniela Busti Oliveira, do PT. E Flamarão Kelly da Silva, do MDB, e Aleca dos Santos Martins, e José Luiz Couto Carvalho, do PTB.
Requerimento 22. A vereadora da bancada do PT, Daniela Busti de Oliveira, juntamente com os vereadores José Luiz Couto Carvalho, da bancada do PTB, Alex dos Santos Martins, da bancada do PTB, e Flamarion Keller da Silva, da bancada do MDB, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, em presença de Vossa Excelência, apresentar o seguinte requerimento. Requerem ao Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria responsável, cópia da ata do Conselho Municipal de Educação, referente ao projeto de lei 081 de 2022, que dispõe sobre o provimento da função de diretor da escola municipal a partir de critérios de méritos e desempenho, nos termos preconizados pelo Plano Nacional de Educação, lei número 3.005, de 25 de junho de 2014, e o Plano Municipal de Educação, lei 5.236, de 28 de abril de 2015, e Lei Municipal do Plano de Carreira, número 4.236, de 5 de junho de 2006. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 10 de outubro de 2022. Daniele Butic de Oliveira, vereadora do PT, Flamarion Keller da Silva, vereador do MDB, José Luiz Colgo Carvalho, vereador do PTB, e Alex Santos Martins, vereador do PTB.
Coloco em discussão o referido requerimento. Com a palavra a vereadora Dani.
Retornando, senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, esse requerimento a gente solicita então ao Conselho Municipal a cópia da ata referente ao projeto de lei número 81, que chegou na nossa casa no dia 29, se eu não me engano, aqui no, é o que está aparecendo aqui no meu, no meu, na minha cópia de projeto. Eu estava lendo o projeto de lei, não consegui acessar todas as leis que ele cita ainda, mas, para mim, falta muita informação aqui ainda, falta alguns esclarecimentos. Aquele dia, até, a secretária de Educação esteve aqui, a gente andou conversando com ela, e tinha algumas dúvidas que ela também não soube nos responder. Então, a gente quer um parecer, quer o parecer do Conselho Municipal de Educação. Acreditamos que esse projeto de lei tenha passado pelo Conselho Municipal de Educação antes de chegar até essa casa. Então, a gente solicita a cópia da ata sobre o projeto de lei 81. E friso aqui no artigo 5º, por exemplo, no parágrafo 5º, que para os requisitos para a função do diretor da escola, fala que estar em exercício na unidade escolar há pelo menos um ano, não tendo licenciado-se ou se afastado das atribuições de seu cargo efetivo nos últimos 5 anos, salvo se seu afastamento, licenciamento, teve como causa o exercício de cargo ou função de confiança na própria instituição de ensino. Aí eu me pergunto, se o professor, a professora, o servidor, acaso venha a adoecer por um dia ou por uma semana, ela não pode concorrer ao cargo de diretor da escola? Outra questão, exercício na unidade. Eu acredito que tenha que ser exercício na rede municipal, na nossa rede municipal de ensino, porque a gente sabe como tem as trocas de professores de uma escola para outra na rede municipal. Então, se eu não completei um ano, por exemplo, na escola Doutor Aires, eu, no próximo ano, não posso concorrer à diretora naquela escola. E assim, vice-versa, em ambas as escolas. Então, acho que tem que ser revisto esse ponto. Tem outros pontos também, até sobre a questão do curso de formação, de no mínimo 60 horas. Eu acredito que tenha que ter um quadro com a pontuação do curso. Então, por exemplo, se eu tiver um curso de 60 horas que equivale, então, a meio ponto, e se eu tiver um de 120 a 1, e assim sucessivamente. E aí tem tudo isso para concluir que quem escolhe continua sendo o prefeito municipal em exercício. Eu sei que está na lei municipal, mas me questiona se a gente não pode rever isso, porque a gestão democrática, que é prevista na Constituição, prevê a questão das eleições, né? Aqui me parece até a questão da lista tríplice, que quem escolhe lá 13 e o prefeito vai escolher o melhor. Escolher o melhor, não, vai escolher quem ele quer. E, E isso equivale a qualquer gestão, né? A gente tá, tem que pensar que a gente está aprovando um projeto de lei que vai perpassar por gestões. Então, não é nada contra o prefeito atual, é só uma questão de dúvidas, porque, assim como entra Pedro e sai Pedro, a gente tem que parar para analisar esses critérios. Tem mais alguns outros pontos que eu acredito que a gente tem que rever. Então, a gente aguarda então, a ata do Conselho Municipal de Educação, que é formado por profissionais de educação, para a gente ver também se eles chegaram a discutir sobre esses pontos. Seria isso. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora. Continua em discussão o referido requerimento. Sino, senhores vereadores e senhoras vereadoras, quer discutir o referido requerimento, coloca o mesmo em votação. Os vereadores e as vereadoras concordarem, permaneçam como se encontram, se manifestam de alguma maneira. Aprovado por todos, senhores e senhoras vereadoras. Passamos para a indicação 063 e 64, do ano 2022, de autoria do vereador Flamarion Queiroz da Silva, do MDB.
Indicação 63 e 64. O vereador Flamarion Keller da Silva, líder da bancada do MDB, com assento nesta casa legislativa nos termos legais e regimentais, em presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. 63. Solicite que seja colocada placa de identificação na Rua Conde de Porto Alegre, esquina Aurora de Souza, com seus respectivos nomes. Indicação 64, solicita que seja realizada a limpeza da Rua Antero Xavier com a Rua General João Antônio. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, desde outubro de 2022. Flamarion Keller da Silva, vereador líder da bancada do MDB.
Coloco em discussão a referida indicação, as referidas indicações, as duas, né? Se nenhum dos senhores vereadores ou senhoras vereadoras quer discutir a referida indicação, a indicação será encaminhada ao Executivo. Passamos para a indicação 065 do ano 2022, de autoria do vereador João Batista Cassol.
Indicação 65. João Batista Cassol, vereador da bancada do PP, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, em presença de Vossa Excelência, apresentar a seguinte indicação, que após lida em plenário, deve ser encaminhada ao Poder Executivo Municipal. Indicação 65. Solicito ao Executivo Municipal que seja efetuada a limpeza na Rua Eurico Carvalho, mais precisamente no valo em frente à residência do Sr. Orvado. A justificativa será feita em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 10 de outubro de 2022. João Batista Cassol, vereador da bancada do PP.
Coloco em discussão a referida indicação. Se nenhum dos senhores vereadores ou senhoras vereadoras quer discutir a referida indicação, ela será encaminhada ao Executivo. Passamos agora para os pedidos pessoais. Primeiro, o vereador Fazendo da Palavra, se assim desejado, por 5 minutos, o vereador Alex dos Santos Martins, do PTB.
Retornando a essa tribuna mais uma vez. Segunda passada, não teve sessão, mas não teve explicações pessoais. Fiz indicação 062, a qual solicitei melhorias na rua paralela a 241, um patrulhamento, um cascalhamento e também a tubulação de esgoto. Tem um esgoto cortando aquela rua ali, em diagonal à casa do seu Rosalino Jorge Cruz. Também hoje, tinha feito também um pedido ali, mas depois alguém já tinha protocolado um pedido de umas placas de sinalização dos táxis ali, em frente à rodoviária. Hoje também recebemos uma solicitação que eu, a vereadora Dani e o vereador Flamarion, acho que foi, referente à FECOBAT, os detalhamentos dos empenhos da feira, a qual recebi agora há pouco, na chegada da sessão, não pude olhar, não vou manifestar, porque não pude nem fazer uma análise, nem olhar. Tinha até algumas coisas que eu tinha olhado no Transparência ali, no portal Transparência, tipo umas diárias, umas coisas, mas dei uma olhada meio por cima ali e não consta. vamos ver. Mas não vou falar, porque vou esperar mais uma análise. Fiz junto com o vereador José Luiz também um pedido lá do cemitério do Carmo, pedi uma carga de areia para lá. Agora vem finados, todo mundo está ocupando, está precisando de uma areia lá. Também ele fez um pedido ali numa água lá, que todos nós, já eu acho que todos os vereadores já ganhou alguma ligaçãozinha de lá, dos moradores pedindo. Vou pedir para o secretário, não fiz o pedido, mas vou pedir para ele dar uma revisão lá no necrotério, lá, olhar umas lâmpadas que tem lá, principalmente lá no fundo, lá, que está tudo apagado. Também vou pedir para o secretário dar uma volta, dar uma olhadinha de obras na rua Conde de Porto Alegre. Tá, a coisa está feia lá. Ele dá uma passadinha lá. Vou deixar um feliz dia das crianças, agora quarta-feira, para todos. Vou deixar um abraço especial ao meu pai, que está fazendo aniversário. E vou desejar a todas as crianças que tivessem um excelente dia. E quero desejar a todos vocês uma boa semana a todos. Fique com Deus.
Com a palavra, obrigado, vereador Alex. Com a palavra, a vereadora Dani.
Retornando, senhor presidente, só cumprimentar o senhor ex-vice-prefeito Totti, que se encontra em sessão. Seja bem-vindo. Só voltando no requerimento sobre o projeto de lei 81, talvez seja importante nós solicitarmos como Câmara de Vereadores, uma assembleia com os professores ou alguma reunião com os professores, né? Acredito que talvez seria algo muito, muito importante, né, tomarmos essa iniciativa, trocarmos uma ideia com eles para referente a esse projeto de lei, porque refere-se a eles, né, aos professores. Também sobre a reunião dos conselhos, estava falando com uma professora e ela fez a seguinte solicitação, que quando a reunião do conselho é marcada e ela não vai por convocação, por exemplo, se o professor encontra-se em aula, acho que ele não pode se ausentar, né? Então, quando vê, ele acaba não participando da reunião por não ser convocação. Então, quando tem convocação, é porque tem uma justificativa. Então, principalmente, quando se fala em projetos importantes como esses, né, é importante a participação de todos os conselheiros. Eu estive conversando hoje ainda com o secretário municipal de saúde e fiz uma consulta com ele sobre a questão das receitas, né? A gente, volta e meia, tem alguém falando sobre a questão das receitas controladas, que solicita e demora. Aí ele solicitou que a gente acompanhasse para ver, e toda vez que isso acontecesse, a gente consultasse a Secretaria da Educação para ver o dia que foi feita a solicitação e ver a questão da demora ou não, para que a gente talvez futuramente tome alguma outra iniciativa. E quanto à farmácia, que principalmente agora que tem esse turno que eles estão atendendo das 5 às 7, né, os médicos ali no posto central, sobre não ter o farmacêutico ali, né, a pessoa consulta e não consegue retirar o medicamento. E ele fala da questão que o nosso município só tem dois farmacêuticos, então eles não conseguem reorganizar a escala. Mas ele me disse também que já fez a solicitação ao prefeito da contratação de mais um farmacêutico. Então, assim que for possível, ele acredita que o projeto chegue até nós, então, para autorizar a contratação de mais um farmacêutico. Na semana passada, a gente foi ali na Novo Horizonte para ver o trabalho ali entre a Rua Felipe Paim e a... Esqueci o nome ali. Da casa da frente da Cris ali, da Marília ali. Que não está concluído ainda. Depois dali a gente foi lá na Dona Isabel, que mora ali no beco, que cruza a valeta, aquela no fundo lá, a sanguinha, o esgoto, tudo, né? Porque está bem crítica a situação da casa dela. E, como ela diz, já faz anos que ela vem reivindicando isso, e a gente sabe que não é só de uma gestão, é de várias. E também sobre a questão dos tubos do esgoto aqui em cima, no início da Anza Dona Teresa ali. Então, depois de tudo isso, nós fomos conversar com o Anderson para tirar nossas dúvidas. E o que ele nos repassou é que o trabalho ali não estava concluído ainda, porque os tubos estão para chegar. É uma licitação que aconteceu com uma empresa a empresa que foi vencedora é do nosso município, e está em atraso. Hoje ainda falei com ele, ele acredita que essa semana chegue e ele conclua o serviço. A questão ali da Dona Isabel, ele ficou de ir lá verificar novamente, que ele sabe mais ou menos como está, mas vai ver lá o que se pode fazer o mais breve possível, que amenize um pouco a situação dela até encontrar a melhor solução, que é a tubulação ali total, que a gente sabe que envolve um custo maior, mas que é necessário porque tem várias residências ali ao lado daquela valeta ali, que dá para dizer, né, do esgoto e tudo. Então, seria um sonho, mas a gente acredita que futuramente isso possa acontecer. E assim que ele concluir na Marília, ele conclui o serviço no início ali da Novo Horizonte. E após isso, ele vai concluir a questão da tubulação ao lado, após o Hotel Cavalo Branco ali, que tá bem crítica a situação. Então, ele disse que isso já está na programação deles. Hoje eu questionei também sobre a rua Conde Porto Alegre, o início do asfalto ali, bem do lado da casa do Dr. Pedro, que está bem crítico, está inclusive com um cavalete ali, e ele me disse que se encontra aberto ainda naquela situação, porque é referente à Corsã, e a Corsã solicitou que ele deixasse aberto, e assim que eles concluíssem o serviço, a Corsã fecharia. Então, vamos aguardar então mais uns dias, já faz mais de 20 dias que está naquela situação. Acreditamos que nos próximos dias, então, aconteça. Também recebi a notícia do Wagner que os tubos da emenda parlamentar do deputado federal Pimenta já estão sendo descarregados nos trechos da rua Visconde do Rio Branco e da Coronel Pilar, para que daqui a uns dias já seja dado início das obras. E conta a prestação de cópias da FECOBAT, eu também não recebi ainda, vi a leitura e vou pegar a cópia agora, então, para que a gente possa fazer a análise. Hoje também é o Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher, então, lembrando não só hoje, né, mas todos os dias, que a luta deve ser constante e persistente, porque a gente sabe que os nossos direitos nunca estão garantidos, então a luta sempre tem que existir. E também deixo aqui os meus parabéns e um feliz dia das crianças, principalmente as crianças do nosso município, e que Nossa Senhora Aparecida, né, proteja e abençoe a todos, independente de religião, e que todas as crianças, então, sem distinção ou discriminação, tenham pelo menos os direitos básicos garantidos. Seria isso, senhor presidente. Uma boa semana a todos e a todas. Muito obrigada.
Novamente nessa tribuna, agradecer a presença do nosso ex-prefeito, nosso amigo Wagner. Muito bem-vindo nessa casa. Às vezes não é só cobrança que a gente tem que fazer para certos setores da nossa administração. Fazer um agradecimento ao Anderson, da Secretaria de Obras, porque às vezes a gente faz pedido que o nosso povo pede, e os pedidos que a gente encaminha é para o melhoramento dos andamentos da nossa São Vicente. Então, Anderson, obrigado pela pela limpeza na João Manuel. Também conversei com o prefeito hoje sobre umas indicações que eu fiz já faz um mês e meio, quase dois meses. Falando com ele, ele disse que a parte de trânsito ainda não tinha recebido a notificação ainda, que era para uns melhoramentos de pintura, certos quebra-molas no nosso município. Só que eu sei que a coisa às vezes é complicada na administração, eu não sei como é que eles estão repassando nossas indicações, requerimentos, nossos pedidos, porque eu falando com a moça do trânsito hoje, ela me disse que não tinha recebido ainda, já faz mais um mês e meio. Ela disse que não tinha recebido, aí conversei com o prefeito disse que ia falar com ela. E tudo que é dúvida que eu tenho, às vezes eu prefiro procurar as secretarias, se não for as secretarias eu procuro o prefeito para tirar as dúvidas. Porque a cobrança chega para nós vereadores e a gente tem que tentar esclarecer melhor para a nossa comunidade. Também sobre a verba do campo, nosso campo municipal Alto da Bronze, ali. Se Deus quiser, a previsão para recomeçar é até o dia 20 do 10, a parte que falta para terminar, já foi licitada a empresa, estão cadastrando os documentos, esperamos que dê certo, para que termine aquela obra do nosso campo de futebol ali. Sobre a pracinha de brinquedos, falando com a nossa secretária de turismo, a Michele, está difícil de conseguir empresas para fazer essa reforma ou um investimento melhor de brinquedos, mas esperamos que a gente consiga, porque já passou por essa casa aqui, quantos de nós vereadores cobramos e pedimos o melhoramento daquela pracinha ali. E esperamos que ela consiga essas firmas, o quanto antes, para dar essa alegria para essa gurizada, para estar chegando o verão também para os seus familiares, ir lá tomar um chimarrão com as crianças e curtir nossa pracinha. Outra coisa que a gente é muito cobrado também é sobre os animais na praça, na pracinha. A gente pede para aqueles donos de cachorros que saem passear, que tenham cuidado. No nosso campo de futebol também. A gente sabe que tem um rapaz que cuida o campo, mas às vezes não está diretamente locado lá. E aí acontece alguma coisa a mais. Sobre a prestação de contas da FECOBAT, também recebi agora há pouco. Vou analisar, comparar com a outra. Até a semana que vem vou entrar com os pedidos de informação. Até gostaria que os nobres colegas me apoiassem com os pedidos de informação que irei fazer à nossa administração. E para encerrar, mandar um abraço para o nosso amigo Murilo Rafael Almeida Tarão, filho do nosso amigo Márcio Tarão, que ganhou a final do 11º Campeonato Gaúcho de Laço Comprido de Raça, quarto de milha, categoria amador, durante o 15º Congresso Brasileiro de Laço Comprido e Laço Técnico em Canoas. Então, esse rapaz representando o nosso município, até gostaria de ver com os nobres colegas, se são de acordo em fazer uma moção de aplauso a esse rapaz, porque ele levou o nome do município em Canoas, e a gente sabe do trabalho e do desenvolvimento e incentivo que o Márcio dá para esse rapaz. E desejar também, dia 12 de outubro, dia nosso, seu João, né? O senhor que ainda é uma criança aqui nessa casa com nós, vereadores, desejar aquelas crianças ali um feliz dia das crianças, com muita paz, muita saúde, e que continue sendo criança. Aproveite o dia de vocês, o momento de vocês, porque o tempo vai passando muito rápido. Seriam essas minhas palavras de hoje. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Flamarion. Com a palavra, o vereador Flávio da Rosa Paim, do PP.
Retornando essa tribuna, primeiramente, quero, como eu tinha só uma parte, quero voltar àquele assunto da discussão anteriormente. Não para discutir, bem calmo, bem tranquilo. Não é questionando o trabalho, né, criticando. Só a gente entende que que ele cortaria a burocracia do trabalho de vocês. Trabalharia a burocracia. Agora que três vereadores falaram, quatro vereadores falaram aqui, todos têm acesso aos secretários, todos têm acesso à informação, é só ir buscar. Entende? É só um método que eu acredito que eu trabalho, que vocês querem trabalhar desse jeito, mas é mais complexo. Vai um papel para lá, vai um papel para cá. Então, não sei se vocês me entendem, eu acredito que... E sobre se aconteceu isso por RPA, então vocês teriam que ir no Ministério Público e criticar lá, bater. Tem que ir lá fazer o que tem que ser feito. Acredito que seja isso. E sobre o pessoal, eu sei, eu sabia que o momento que eu ia fazer isso, que eu sei que o vereador José Alves, ele me olha como um zóio, parece que está pegando fogo ali. Parece que está pegando fogo. Sobre o meu hábito de se eu durmo ou tarde ou não. Desculpa, infelizmente eu não queria discutir hábito pessoal. Eu sabia que ia começar o ataque pessoal. Eu atento à população, que cada vez vai vir mais ataque de mim. Esse dia estava tirando foto de mim na sessão, que eu estava meio escorado aqui. Provavelmente ele deve estar falando alguma coisa sobre isso. E se eu for falar dos teus hábitos, que hoje tu está aqui só para brigar, tu só vem para brigar. Senão tu já estava lá não sei aonde. Estava entendendo? Não é bem assim? Tu nunca fica até o fim da sessão? Nunca. Hoje tu tá, quando tu fica para brigar? Senhor. Tá bem, senhor? Tá, meu amigo? Tá? Não tem essa raiva, mas é a última vez que eu vou falar de coisa pessoal. Mas seguimos o baile. Eu quero parabenizar o requerimento aqui da Roçada. Hoje também estive falando com o Anderson, do vereador Flamarion. Do vereador Flamarion, que eu falei com o Anderson que os roçadores estão na Vila Rica e estão provavelmente agora na próxima semana, ou ainda essa semana, vão passar no Antero Xavier, parabenizar pela assinatura do empenho hoje para fazer a nova calçada lá, que desde a outra gestão já estava lá da outra gestão passada já estava planejada, de muita importância, que a gente volta e meia rever reclamamentos. Eu que moro com os guris, são meus inquilinos ali, são do IFE ali, uns vão a pé para a aula, é muito necessário para a segurança da população daquela região lá. Quero parabenizar todas as crianças e ao parabenizar quero dizer que dia 15 ali tem um evento da que a Maria Helena já tinha citado, tinha ali na pracinha que foi citado aqui também. Vai ter brincadeiras, refri, às 15 horas começa. No dia 18 também, o nosso presidente aqui, o dia do idoso, é o mês do idoso, tá, a partir das 9 horas, vai até as 4h30, durante esse meio tempo vai ter palestra, vai ter almoço, vai ter baile. Então, estão todos os idosos convidados para participar e é preciso marcar confirmar a presença através do telefone 2892 ou na secretaria com a Ellen. Aqui, voltando, foi bom saber de toda essa discussão aí. Uma, para a gente que é do direito, ainda está estudando, sempre com toda humildade, ainda está aprendendo, estou aprendendo com um cara de não sei quantos anos na casa aqui, que ainda estou aprendendo, nunca vou, que eu sei que não se faz homem por decreto, mas a gente vai aprendendo. Essa notícia que eu recebi hoje desse portal de legislação é uma das coisas mais para facilitar a burocracia. A gente precisa de uma lei ali, vai ali, digita, que está tudo ali disponível. Muitas leis, às vezes o cara vai pesquisar em outros municípios, querendo pegar modelos de outras leis, é uma dificuldade para achar lei. Entende essa complicação, uma evolução da informatização do nosso município aí nessa parte. E é um resgate, é manter o patrimônio público que tem, desde a primeira lei, lá da lei número 1 do município, tem todos eles escanearam e botaram no sistema ali. É uma coisa sensacional. Quero agradecer também o nosso deputado Pedro Westphalen, que através da indicação da nossa bancada aqui, concedeu 216 mil para o nosso ônibus, e agradecer também a prefeitura que somou mais 204 mil, se eu não me engano, e conseguimos comprar um ônibus para a saúde que estávamos precisando também. Parabenizar também a prefeitura por adquirir mais outro ônibus também para a educação. O trabalho vem sendo feito. A construção você faz com um alicerce bem feito e vai construindo. Aos poucos a gente vai construindo a coisa como tem que ser. Quero parabenizar, hoje fiquei sabendo também
que a Secretaria de Turismo vai ser modificada ali para a antiga prefeitura. Vai ser reativado o telecentro, que quando essa administração pegou, ela deixou com o telecentro novinho, pegou sucateado, não sabia onde estavam as coisas, não sabia onde estava nada. Hoje, de novo, está sendo reativado, a biblioteca vai estar funcionando, e a Assis vai estar ali também. A Assis, vai, se eu não me engano, mais para frente vai ter a sala do empreendedor, que muito ajuda no desenvolvimento e para o empreendedorismo no nosso município.
Vamos ver.
Semana passada não tivemos a tribuna. Aí eu estive na Novo Horizonte ali, estive conversando com o irmão do investidor ali, do Joca, ali da nova quadra de futebol ali. Quero parabenizar ele, que ele tem apoiado tanto o Pompili como o Eduardo ali, ele tem disponibilizado o horário de graça e está dando um novo ar para aquela comunidade ali, vai muito, muito vai trazer desenvolvimento para aquele arredor ali. Para nós, vai dar qualidade de vida para a população, pode ter certeza, conto com o apoio desse vereador aqui, futuramente vamos conseguir consagrar um projeto que nós conversamos naquele dia. Acredito, só para finalizar ali, responder a vereadora Dani daquele requerimento ali da outra vez, já teve uma lei, já foi dita como inconstitucional aquela lei do tem que ser pela Constituição, é por poder discricionário do prefeito que tem que ser. Não pode ser feita eleição, se eu não me engano. Mas houve um entendimento lá do STF que dá um entendimento e foi jurisprudência pacificada, se eu não me engano, que tem que ser poder discricionário. Até teve prefeitos que foram apontar sobre isso. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Fiquem obrigado. Com Deus. Um abraço.
Obrigado, vereador Flávio. Com a palavra agora o vereador Gilmar Lopes Giacomelli, do PDT. Por cinco.
Excelentíssimo João Cassol, presidente dessa Casa Legislativa, demais membros da mesa, senhores e senhoras vereadoras e vereadores, nosso amigo Wagner Totti, ex-prefeito, ex-vice-prefeito São Vicente do Sul, assessoria, cumprimentando também os ouvintes da Rádio São Vicente e aqueles que nos assistem através também das redes sociais. Senhor presidente, eu trago hoje algumas reivindicações por aqui, alguns comentários. Hoje tivemos fazendo uma visita na APAE, em homenageando aí o dia da criança. Então, a gente esteve lá fazendo uma tipo um piquenique, né, Daiane? Como é que é? Com um bolo, onde tinha algumas mães, né? Tinha o pessoal que participou também. A gente convidou também o senhor vice-prefeito. Luiz Antônio também se fez presente. Convidamos o Luizinho também, vestido de palhaço. Sabe? Então, acho que foi uns momentos ali bem interessante, que aconteceu na APAE. Né? E nessa linha da APAE, como a gente não teve semanas aí que a gente não se manifestou nas explicações pessoais, nós tivemos, como o PDT colocou, a gente se empenhou na eleição para deputado federal, que foi o Afonso Mota, e o Pompeu de Matos, foi os dois deputados federais que foram eleitos do PDT, e quatro deputados estaduais, sendo um deles o Eduardo Loureiro, que foi o mais votado do partido, e com a promessa dele, e agora há pouco eu estava lendo uma mensagem que ele me mandou, sexta-feira, como agora o deputado estadual pode indicar também, pode destinar verba, já destinou, era uma promessa dele, de R$50 mil aí para a APAE, já está indicado, sexta-feira foi encaminhada a indicação. E esse dinheiro, a princípio, é para comprar um carro pequeno para a APAE. Existe entendimento que a APAE precisa de um carro maior, com acessibilidade, né? Porque tem crianças que precisam, às vezes, de andar de cadeira. Né? Então é uma dificuldade que eles têm ali e passa tudo pela prefeitura. Só que daí já vai tem o outro lado da coisa. Tem questão de motorista, né? Não é qualquer um que pode dirigir uma van cheio de crianças, de pacientes. Enfim, eu acho que esse dinheiro tem que ser destinado realmente para comprar um carro pequeno para eles, onde vai evitar de estar todos os dias aí dependendo do município. Por mais que o município não tem como se furtar daquela de auxiliar aquela situação da Paeli. Inclusive, a gente nós temos desde a semana passada tentando uma reunião com o senhor prefeito. Inclusive, o presidente já tinha convidado o senhor também para participar dessa reunião, né, com a diretoria da PAE, com os pais, com as mães. Está junto lá para tentar, de uma maneira ou de outra, cooperar, ajudar para o bom andamento. Existem problemas ali, existe uma estrutura grande e o atendimento que deve ser feito para aquelas crianças é pouco. Eles atendem uma vez, duas vezes por semana, no máximo, o que é uma pena. Eu acho que tem que ser mais vezes. E eles têm problema ali com falta de assistente social, falta de psicólogo, de fonoaudiólogo, né? O que mais que eles têm também? Fisioterapeuta, isso, né? Psicopedagoga, isso. Eles têm uma série de dificuldades e depende da prefeitura. Não tem como, não. Né? Eles dependem de emenda, eles dependem de doações, né? Trilegal, né? A prefeitura destina um valor X por mês lá, mas é ínfimo, é pouco, não dá, não tem como se manter dessa maneira. E aquele pessoal ali, a Simone e as outras mães da diretoria, eles fazem milagre para manter aquele órgão ali, que, e eu sempre digo que um dos órgãos mais importantes que tem no município de assistência é a PAE, porque não é fácil lidar ali. E eles têm hoje 42 crianças que é atendido, e isso porque não tem mais atendimentos. Senão chegaria, eles teriam mais público para isso. Sabe? Então, eu acho que a administração, essa casa também, senhor presidente, eu acho que a gente tinha que se empenhar junto ao executivo e participar dessa reunião, que eu acredito que vai ser quinta-feira, às 10 horas da manhã. E por que não os outros vereadores também participarem dessa reunião? Tá? Se você confirmar às 10 horas da manhã, por que não todos nós ir lá e, dentro do possível, a gente também dar a nossa contribuição? Pelo menos aí, se dispondo a votar. A projetos, enfim, né, correr atrás de emendas, correr atrás de recursos para ser investido ali na PAE. Tá? É um trabalho interessante que é feito gratuitamente pela população, principalmente pelos pais e mães. Senhor presidente, nós temos também uma situação, Adair Praes. Senhor Adair Praes, eu não sei o que está acontecendo, de fato. Eu acho que nós tínhamos que fazer um pedido de informação daqui. Talvez alguns vereadores saibam o que está acontecendo ali. Ele doou uma rua para o município. Eu acho que essa rua, inclusive, tem até nome, não sei se é oficial, mas é do Aldo Lopes Carvalho. Passou por aqui. Essa rua já tem até nome. Né? Ele precisa que o município dê o papel do desmembramento. E ele não consegue esse desmembramento dessa rua. Na realidade, a engenharia, ele reclama muito da engenharia do município. Né? Porque ele quer vender terreno. Quer vender terreno. Né? A infraestrutura, ele diz que ele já colocou não sei quantos metros de cano de água lá. Falta luz. Quer dizer, a prefeitura exige também que ele seja... Que ele, é? Isso. A prefeitura exige que ele desmembre todos os terrenos. Mas se ele não quer desmembrar todos os terrenos, é obrigado a desmembrar todos os terrenos, ou ele pode desmembrar de um por um? Vou vender um só, vou desmembrar um só. Pela lei tem que desmembrar todos. Né? Bom, isso é um problema que já vem se enrolando há tempo. Acho que nós devíamos fazer, de repente, uma solicitação dessa casa, ou sei lá, não sei. Não sei o que teria que fazer. Né? Se realmente é a lei, eu acho que a Maria Helena tem mais conhecimento sobre isso, dessa questão do Adair, porque eu sei que ela também tem, de vez em quando, algum pedido dele. Então, então é um problema que ele está sempre reclamando, é uma pessoa de idade, né? É uma pessoa idosa, sozinho, e não adianta. Eu acho que a gente, eu não sei se o executivo, alguém teria que tomar uma posição, conversar, sentar, conversar e dizer de fato como é que funciona a coisa, como é que é a lei. Se não for assim, não vai ser, conseguir desmembrar. Mas, enfim, é um probleminha que já vem, se enrola, se vem há horas com essa situação aí. Jockey Clube, presidente. Isso é um problema que tem que ser levantado aqui. Alguém pode não gostar. Né? Olha aqui, ó. Como é que está funcionando o Jockey Clube? Tem diretoria? Quantos sócios tem lá? Tem uma área lá que, né, que tinha uma quantidade de eucalipto, desapareceu. Onde é que foi colocada essa madeira? Como é que está funcionando lá? Quem é que manda? Quem é o responsável? Tem a diretoria? Então, é um problema, eu sei, daqui a um pouco tem gente que não vai gostar. Mas não é questão de gostar ou não gostar, é questão legal da coisa. Aquilo lá é o público. Aquilo lá é do município. Enquanto tiver sendo usado para o jockey, é do jockey. Mas é que nem o Dyer aqui em relação ao município. Né? Só que o que está acontecendo lá? Tem gente que está se adonando de terreno e construindo. É legal aquilo lá que está acontecendo lá? E cocheira também. Né? Fez esse pedido? Olha, ó, viu? Eu não lembro. Olha aqui. Tem gente que estão fechando o terreno, estão construindo. Pode? Pode isso? Se pode, daqui a um pouco, qualquer um de nós pode ir lá e fechar um terreno e construir. E depois que constrói, ninguém vai tirar. Para tirar de lá, depois só se colocar no outro lugar. Com casa, com tudo. É assim que funciona, infelizmente. Né? Mas é outro problema que tem que ser levantado por aqui. Às vezes a gente fica, conhece todo mundo e fica meio constrangido às vezes de falar, mas a questão legal é essa, não adianta. Não, tem coisa que não tem que ser empurrado com a barriga, tem que ser decidido, tem que tomar posição. Né? Terminal do Banrisul. Eu acho que tem que ser feito, senhor presidente, se precisar eu faço na autossessão ou a mesa diretora encaminha. Tem que ser feito um ofício aí para a direção geral do Banrisul, para que volte a funcionar isso aí domingo, pelo menos de dia. De noite a gente não precisa. Mas de dia, domingo. Domingo fechado, Banrisul. Tem gente que chega, vem viajar, ou vem de fora aí para visitar São Vicente, não pode sacar dinheiro no Banrisul porque está fechado. Por quê? Né? Qual é o problema? Eu acho que isso aí, a Fecobate, deu um monte de problema. E eu sei porque os guris do restaurante Jacomé lá deram uma de caixa de banco. O pessoal trocando dinheiro. Porque não tem. Vão tirar de onde? Tem o Sicredi, tem o Banco do Brasil, mas a maioria é Banrisul, principalmente funcionário. E aí? Hoje não existe mais. Precisa de um dinheiro, tem... Infelizmente, olha, não está funcionando. Eu acho que nós teríamos que fazer uma solicitação para que retorne a abertura desse, aí dos terminal aos domingos. E até para satisfação minha, quando esse vereador foi um dos responsáveis que fez, na época, a solicitação desse terminal funcionando aí. Foi uma solicitação do vereador Gilmar. Dei sorte, né? De repente, já em seguida, eles iam fazer e eu fiz na hora certa. 11 minutos. Pois é. Teria outros assuntos, senhor presidente, para nós conversar? Acidente. O acidente no trevo lá de cima de novo, semana. Outro problema. Está lá. Você pegar uma van e um carro de frente? Não. Tem coisas que não tem fundamento, né? Como é que vem um carro de Santiago e se atravessa na frente do ou melhor, não. O que vem de Santa Maria se atravessa na frente do carro que vem de Santiago, de Jaguarilha, hein? Se pegar de frente, já vem o outro atrás, já bateu na van também. Mas, de qualquer forma, né, Jali, aquele trevo é perigosíssimo também. Tá? Vai ser difícil de resolver, isso vai muito longe. Quando eu digo aqui, o do CTG, ele só se resolveu uma vez, quando, não sei se o José Luiz era assessor aqui, quando a gente fechou o trevo ali, trouxe a rádio, trouxe a televisão, tudo, foi resolvido o problema. Fizeram a rotatória. Lá em cima nem rotatória tem, lá é só cruzar direto, né? Não tem como nem fazer volta. Exato. E o pior de tudo é isso, que o pessoal tem que parar. Se der uma piscada, tu passa na frente da faixa, numa faixa, né, movimentada, passa na frente dos outros carros. Ali dá uma piscada, daqui a um pouco, é o que está acontecendo. As barbeiragens, infelizmente, não, dano material não é problema. O problema é quando existe óbito. Senhor presidente, teria outros vários assuntos hoje, mas vamos deixar para a semana que vem, porque senão, com certeza, vão me cortar a palavra. Agradeço, senhor vereador, senhores vereadores, a atenção dos senhores. Agradeço também a atenção das pessoas que nos escutam através da Rádio São Vicente e aqueles que nos assistem também através das redes sociais. Muito obrigado, uma boa semana a todos.
Obrigado, vereador Gilmar. Com a palavra, a vereadora Gilene Zignati Del Pino, do PP.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas vereadores e vereadoras. O pessoal que nos assiste, ao Wagner Totti, que hoje vem nos assistir aqui, e aos ouvintes da rádio. Vereador Gilmar, enquanto sobre o Jockey Club, eu tinha feito uma indicação e eu achei aqui. O pedido da informação. A resposta era sobre os terrenos, mas que eu fiz, porque o pessoal veio me perguntar se eu sabia que a prefeitura estava doando terrenos no Jockey Club. E aí eu fiz esse pedido, porque eu disse que é claro que não, né? E aí eu fiz esse pedido e a resposta que veio está aqui. Quanto ao pedido número 10, que foi o que eu fiz, nada consta no banco de dados patrimonial do município, sendo que estamos em vias de regularização da área em voga. Haja vista que tal área se trata de uma área maior em uma matrícula enorme do local, a qual foi extinta ante a antiguidade e loteamento das áreas. Estamos em vias de regularização de todos os terrenos em comento, inclusive o da sede dos municípios, o qual tem de ser sanado com urgência, pois está sendo realizada a benfeitoria no local em razão de emenda parlamentar que está em vias de ir para aprovação do projeto em comento junto às plataformas governamentais. Essa é a resposta do pedido que eu fiz sobre os terrenos quais eram os terrenos da prefeitura. Foi esse o pedido que eu fiz. E essa foi a resposta. Tá. Esse foi um parêntese, só porque eu já tinha essa indicação. E hoje, da minha parte aqui, eu quero agradecer o Poeira, o João Carlos, por atender os meus pedidos de trocas de lâmpadas, que eu sempre mando mensagem para ele, e no que ele pode, ele faz. Eu pedi uma troca de lâmpadas no Beco do Silêncio, na Picada dos Farrapos, na frente da Dona Dilma, e no Rincão dos Rumpel, e ele prontamente foi e fez essas trocas de lâmpadas para mim. Eu queria agradecer ele mesmo, de verdade, porque agradecer ele pelas pessoas que me solicitaram, porque, na verdade, não é para mim que ele faz, né? É para essas pessoas. Também preciso agradecer pela parte que me toca, porque eu tinha feito um pedido aqui nessa tribuna sobre a Ponte da Palma, e sei que mais pessoas já fizeram, acho que a doutora Marilena também fez, mas, como eu havia pedido, eu também quero agradecer aqui os guris, porque eles estão com a ponte nova, eles fizeram uma ponte nova lá na Palma, então eu gostaria de agradecer. Também, hoje a Verinha, ali da Vila Rica, me pediu também se eu pudesse falar aqui na tribuna para tirar um lixo que tem em frente à casa dela, que faz, ela me disse que faz dias, se não um mês que está ali, e ela disse que tinha falado com alguém, representante, e disseram que ela tinha que pagar. Mas aí depois o prefeito falou que era pouca coisa, não precisava pagar, que iriam tirar, e ninguém foi. Daí ela pediu para eu falar aqui, então estou pedindo para os guris se derem uma cruzadinha lá, tirar o lixo na frente da casa da Verinha. Queria também aproveitar que os colegas falaram no cemitério do Carmo, né? Que eu já tinha feito uma solicitação aqui sobre o nosso cemitério, que o vereador Gilmar também pediu algumas coisas na sessão passada, mas eu é sobre as britas, no lugar onde tem muito barro, que quando chove o pessoal se alaga ali. Acho que faz várias sessões que eu tinha feito esse pedido. Queria pedir para os guris de novo, se for possível, colocar umas cargas de brita ali. Não precisa ser em todo o cemitério, mas nos lugares onde tem maior alagamento ali, que fica um barral. Ainda mais agora, né, que está chegando o dia dos definados. Também quero deixar aqui o meu apoio ao Dia Nacional da Luta contra a Violência à Mulher. Como a colega Dani disse, essa luta deve ser constante e persistente. Chega de machismo, né, que existe aí, a gente vê todos os dias. Chega de violência contra a mulher. E aproveitar que estamos falando sobre as mulheres, estamos no mês de outubro, eu não tinha falado ainda, no outubro rosa, que é o mês da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. O movimento, né, que é conhecido como Outubro Rosa. A mobilização visa disseminação de dados preventivos e ressalta a importância de olhar com atenção para a saúde, além de lutar por direitos como atendimento médico e o suporte emocional, garantindo um tratamento de qualidade a essas mulheres com câncer de mama. Eu acho importante salientar aqui que a prevenção para esse tipo de câncer é a melhor forma, porque nos estágios iniciais esse câncer é assintomático e, sendo diagnosticado assim recente a doença, é um dos cânceres que mais tem cura. Também gostaria de deixar aqui o Feliz Dia das Crianças, dia 12, e também que esse dia é o dia da Nossa Senhora Aparecida. Também ressaltar quem tem as suas crenças, né? Tem quem acredite muito nos santos, eu acredito na Nossa Senhora Aparecida, e que ela nos abençoe sempre, o nosso município, nossos munícipes, a nossa família. E era por hoje, era isso. Uma boa semana, boa noite a todos. Obrigada.
Obrigado, vereadora Islaine. Passo o trabalho ao vereador Flavinho para que eu possa me manifestar.
Assume a presidência e passa a palavra ao vereador João Batista Cassol.
Cumprimento os mais membros da mesa, cumprimento os senhores vereadores, as senhoras vereadoras, as nossas assessoras que estão aqui presentes, e o nosso ex-vice-prefeito, o Totti, que agradeço a sua presença aqui nessa casa. Sobre a minha indicação, quero dizer que várias pessoas daquela rua ali, da rua principal ali do bairro Novo Horizonte, me solicitaram aquela limpeza que ele fala. Está muito sujo e está causando muito mau cheiro ali pelo pessoal. Então, solicito o nosso secretário de obra, dentro do possível, que faça aquele conserto. Também quero agradecer, como falou a vereadora Maria Helena, o vereador Flavinho, pela nossa emenda parlamentar, que nós pedimos ao deputado Pedro Gespalho, que ele foi, nós cedeu para a compra de 2 micro-ônibus que servirá muito para São Vicente, um para a saúde e outro para a educação. Estive olhando lá a chegada dos ônibus, uma maravilha. Ônibus com tudo, com elevador, um ônibus maravilhoso. Então, nós temos que agradecer esse deputado, a emenda que ele fez, claro, que a prefeitura teve que dar sua contrapartida para complementar o pagamento desses carros, desses ônibus, micro-ônibus. Mas, como nós falamos aqui antes das eleições, todos os vereadores falaram que a gente tem que escolher os candidatos para votar, aqueles candidatos, aqueles deputados que trazem emenda para o nosso município, que vêm aqui em São Vicente conversar com a gente. Esses são os deputados que a gente tem que votar e trabalhar para eles, porque eles vêm retribuir com as suas verbas parlamentares para o nosso município. E também quero parabenizar o Dia da Criança, principalmente as crianças aqui do nosso São Vicente do Sul, que eles hoje são crianças. A gente está festejando o dia deles. Amanhã eles serão, eles que estão administrando o nosso, a nossa Câmara de Vereadores, estão administrando também o nosso município. Então, a eles meus parabéns, que essa data deles seja muito comemorada, que o pessoal coopere com alguma coisa para que a comunidade homenageie essa data tão significativa que é o dia da das nossas crianças. Por hoje era isso. Quero agradecer a todos os ouvintes da Rádio São Vicente, principalmente aqueles que estão nos ouvindo, que tenham uma boa semana de trabalho, com saúde e paz para nós todos. Muito obrigado.
Presidência ao vereador, ao presidente João Batista Cassol.
Com a palavra, o vereador José Luiz Couto Carvalho.
Retorno, senhor presidente. Já de imediato, eu quero mandar um abraço para o pessoal lá da Serralheria ALC, principalmente para o Adésio e para o Wagner, que hoje pela manhã eu estive lá, onde estão fazendo um projeto, senhor João, do fogão campeiro, que o senhor, inclusive, é um dos patrocinadores desse fogão itinerante que nós estamos planejando fazer, com duas chapas. Quando precisar, a gente coloca isso num carro e leva para a comunidade, para outros lugares. E o Adésio e o Wagner estão projetando eles. Então, afirma que está aí São Vicente, vem crescendo dia a dia. Então, já mando um abraço para eles, que com certeza estão na escuta. Quando o vereador Flávio falou que esse vereador, 20 anos, realmente eu estou aqui há 20 anos e com certeza não é indicação, vereador, é trabalho. Eu comecei trabalhando aqui como assessor e não levei nome do meu pai, não levei nome da minha mãe e sim do meu trabalho. E estou por aqui por 4 mandatos, bem votado. Desejo ao senhor também que o senhor se espelhe nesse vereador e trabalhe pelo povo. Faça uso do seu trabalho, do seu. Quando o senhor falou que eu saio da sessão, eu saio da sessão porque eu tenho bônus, que eu sou um dos vereadores mais atuantes aqui nessa casa, fora de horário. Quase todos os dias eu estou aqui representando o povo. Se o senhor quiser uma parte, o senhor lê cedo a parte, porque é falta de educação, vereador Flávio. Quando um vereador está falando, o outro está falando, se o senhor quiser, eu lhe abro o microfone e está à disposição. Então, o senhor fique no seu canto e me escute. O respeito é bom e bonito e conserva a amizade. Voltando ao assunto, senhores, o vereador Flávio fala que eu vim aqui só para brigar. O dia que eu venho aqui e saio da sessão ou fico quietinho no meu canto, é despercebido. Mas o dia que o vereador faz o trabalho do vereador, ele é ruim, ele vem aqui só para brigar. Quando o senhor falou em denúncia, vereador Flávio, que está o Ministério Público, não é do perfil desse vereador fazer denúncia. Perfil desse vereador, em quarto mandato, nunca fiz uma denúncia. Perfil desse vereador é trabalhar e representar pelo povo. Porque esse você conhece, é o meu lema, é o vereador de todas as horas. Senhor presidente, eu tive uma denúncia também contra os, principalmente as estradas do município. Dá uma gravação mais ou menos de 20 minutos, com autorização da pessoa para me colocar aqui na tribuna, mas não vou fazer. Eu até achei antiético da secretária de Educação o jeito que ela se manifestou contra essa mãe dessa criança, dizendo que por que, que o pai dessa criança, se o ônibus estragou, por que, que o pai dessa criança não pegou e não levou essa criança à escola? E a mãe respondeu, tem tudo gravado aqui, se alguém quiser ouvir, ela pediu para eu botar na gravação, e ela colocou que o pai dela não levou porque estava trabalhando. Mas não é, ele estava trabalhando porque ele estava cumprindo um dever de um contrato que ele tinha feito. E quando a gente se coloca à disposição para ficar na frente da administração, é um contrato que nós estamos firmando com a sociedade, com a comunidade. e é um direito do... E aí ela falou, ah, mas o ônibus estraga. Ela se estraga por mau conservamento da estrada. E realmente, infelizmente, nosso terreno é ruim? É ruim. Mas como quando nós, Wagner, ex-prefeito, colocamos nosso nome para disputar, vereador Gilmar, como o senhor já concorreu também, a gente sabe que o solo São Vicente é ruim. A gente sabe que nós vamos ter ônus e bônus e que não vai mudar. Infelizmente, nós temos para isso, temos para ouvir e aceitar. Infelizmente, não, como ela disse, não adianta chegar a ônibus novo, inclusive quero dar um parabéns para o PP, para o Pedro Westphal e para a administração, que eu acho que teve um ônibus que é do Recurso Livre, se não me engano. E quero dar um parabéns, isso aí é muito bom, chegar 3, 4 ônibus, que bom que chegasse 20 ônibus. Mas também não vão ter que dar manutenção, senão daqui uns dias, infelizmente, vai estar lá igual esse leilão que teve agora, tudo sucateado. Voltando no requerimento, não adianta ela tapar o sol com a peneira. Agora, não é o vereador que quer. Eu estou ali, ó, chovendo de denúncia. Diz que tem motorista aí que tem carteira vencida, que não é motorista, já desviou com portaria. Tem motorista que não tem carteira. Tudo está aqui. Tá? Então, vamos esperar vir agora essa resposta para depois se manifestar. Eu quero agradecer o convite que eu tive da professora Rosemary, ou seja, secretária hoje da Ciência Social, que ela mandou um convite para dia 12 na praça. Também quero agradecer do agora não lembro nele, acho que é Pedro, do mais conhecido por Tchofa, do convite que eu tive para participar, para fazer uma doação também lá na comunidade do Novo Horizonte. Quero dar os parabéns para o Tchofa, pela grande iniciativa. Isso é muito lindo, senhor João. Gilmar. Pedro Gilmar, melhor que era Pedro. É Pedro Gilmar. O Pedro Gilmar e outras comunidades fizessem, é lindo, muito bom. E quero desejar a todos nós que já fomos criança, e que o dia da criança, a gente lembre que nós fomos criança e dá um abraço, dá um carinho para todas as crianças, que é a coisa mais linda do mundo, né? Ver uma criança sorrindo. Hoje, pela parte da tarde, eu estava lá, fiz um chimarrão, quando eu vi, chegou o Bruno, com o meu netinho lá, com o cabelo todo pintado de azul e bem faceiro. Aí ele disse, não, agora, ele falou lá o nome que ele era. Então, isso é a coisa mais linda, um sorriso da criança, né? Então, quero desejar um feliz dia da criança, uma boa semana a todos, com muita saúde, paz, amor e alegria. Boa noite.
Obrigado, vereador José Luiz. Com a palavra, a vereadora Maria Helena Castro Vicente, do PP. Se assim ela desejar.
Retorno, senhor presidente, a essa tribuna. E vendo os comentários dos colegas, eu estava vendo ali com relação ao projeto de lei 081, acho que nós vamos ter que solicitar que a secretária retorne de novo aqui, porque, pelo que eu entendi, ela disse que já lançou o decreto lá no portal, né? E aí... Né, e eu acho que já está valendo esse decreto que está lá no portal, então, para que a gente possa fazer um estudo melhor. Com relação à prestação de contas da FECOMAT, hoje, quando chegou, mesmo assoberbada de trabalho, porque eu, além de vereadora, estou exercendo como secretária ali, eu conferi os relatórios. Eles fecham com os empenhos que foram enviados com relação orçamentária. Daí eu fui dar uma pesquisada nas diárias que foi comentado aqui. Realmente, tem 3 diárias que não está na prestação de conta da FECOBAT. Ela foi empenhada lá na secretaria, nas despesas da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo. Então, eles vão ter que nos mandar mais esse relatório, que dá R$ 995,00, fechando, então, um déficit de R$ 138,830. Com relação às nossas leis, agora existe o cespro.com.br, ele tem todas as leis do município, foram digitalizadas, né? Então esse banco de dados está disponível não só para vereadores, mas para qualquer pessoa que quer ter acesso, além daqui na Câmara, que também tem um banco de dados de leis, porque quando eu entrei aqui, foi uma coisa que o Ministério Público nos cobrou, que a Câmara tem que ter a obrigação de ter um registro das leis. Com relação à PAI, que o vereador Lismar falou, então uma coisa assim que eu ressalto, a importância da nossa destinação do imposto de renda para o Fundo da Criança e do Adolescente, que isso é de muita importância, porque esse recurso também pode ser repassado para a PAI. Com relação aos clubes, Joque, Clube União, também tem um clube daquele de caça e pesca que tem terrenos por aí, é que quando formam a associação, no início elas são muito bonitas, né? 3, 4 anos, está funcionando bonitinho. Depois ela perde a presidência e fica os bens tudo atirado, ninguém dá valor. E aí acontece isso, aí vão invadindo. Em relação ao trevo, eu e o vereador Alex, a gente já fez um pedido para o deputado Costela, que ele esteve aqui, né, para que fosse encaminhado para engenheiro. Acho que vão ter que reforçar de novo o pedido. Nós estamos no mês de outubro, que tem o outubro rosa, assim como também o novembro azul, então é de grande importância que a gente faça essas prevenções. Quero parabenizar o Pedro Gilmar também pela grande iniciativa lá na Nova Horizonte das Crianças, desejar um feliz Dia da Criança para todas as crianças e informar que dia 12 nós temos também a Romaria das Famílias. E, para finalizar, chegou um convite aqui que eu não consegui ler ali, ó. Reunião da Consulta Popular. Prezados senhores, venho por meio deste convidar a Vossa Senhoria e demais vereadores para participar da reunião da Consulta Popular, que vai ser realizada na quinta-feira, dia 13/10, às 15 horas, na sala de reunião da Prefeitura Municipal de São Vicente do Sul. Sua presença é de grande importância, sendo que havia para o momento, ficamos à disposição para maior esclarecimento. Atenciosamente, Fernanda Rosa Paim, prefeita municipal. Como nós já estamos adiantados da hora, uma boa noite a todos e uma boa semana. Perdão, desculpa, vereador, concedo a palavra. Eu achei que ele estava se despedindo.
Obrigado pela parte, vereadora Maria. No fim, tantas solicitações ali, ó, e acabei não anotando uma. Quando o vereador Gilmar falou no Jockey Club, e agora a senhora falou no Jockey Club, tudo que a senhora falou concordo realmente, sabe? Mas nós temos que ver realmente quem é que está na gestão daquele Jockey Club. A distribuidora Minucci está com dificuldade dos caminhões entrar aqui pela rua ali do Negrão, acho que aqui em Camaciel. E aí fez solicitação, que o prefeito já foi lá, analisaram e tal, mas não sei se precisa passar para essa casa. Hoje o Minucci estava me passando ali, ó, pessoal, ele tem 40 empregos em São Vicente. E diz que solicitando somente uma entrada para lá para ficar melhor pelo fluxo dos caminhões e das carretas. Inclusive, época de colheita, o Henrique Franzen vem os caminhões até aqui em cima, e aí dificulta para os caminhões o tráfego. Então, acho que nós poderíamos, nós vereadores, fazer uma iniciativa pela Câmara, ir até o prefeito, ou chamar o prefeito aqui, chamar o secretário, e chamar o próprio Michel para nós discutir isso aí, ó, porque ouvindo o prefeito falar aquele dia lá, no muito boa, inclusive, a palestra, para trazer firmas de fora, mas acho que nós temos que incentivar que estão aqui, e principalmente estão gerando emprego, não é? Para nós melhor desenvolver o município. Então seria isso, obrigado pela parte, vereador.
Só que eu não sei se esses terrenos do Jockey Club é do município. Pelo que eu sei, eu acho que tem uma associação que é... Inclusive, até, se não me engano, há 3 anos atrás, foi coisa de justiça. Eu me lembro que deu uma maior função esse do presidente ter ido lá, Ministério
Permite
Público.
Permite uma parte, doutora?
Pois não.
O nosso clube, ele é do associação. Agora, eu não sei se a área é da associação. Inclusive, eu sou sócio daquela Jockey Club. Agora, eu não sei se a área, o terreno... É do clube, do Jockey Club ou é do município. Eu não sei. Mas eu acho que tem comodato, eu não tenho certeza. Mas nós temos que descobrir quem é o atual presidente. Qual é a diretoria para nós tomar alguma. Pegar alguma informação, como é que está a situação. Obrigado, vereadora, pela parte.
É, porque se não é da prefeitura e, de repente, vão abrir uma rua, eles podem entrar com um interdito, né, de obra, e aí dá mais uma confusão. Bom, mas vamos atrás para saber de quem é o dono e tentar resolver. Boa noite.
Boa, obrigado, vereadora. Não havendo mais nada a tratar, invocando o nome de Deus, agradeço a presença de todos os senhores vereadores, senhoras vereadoras, as nossas assessoras, agradecendo também os nossos ouvintes da Rádio São Vicente, desejo uma boa semana a todos, Que fiquem todos com Deus e que tenham muita saúde. Muito obrigado.
Você acompanhou aqui pela 106.3, direto do plenário Francisco Emílio Gabriel, a sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul.